As notícias Nerd, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde. Há várias localidades da Freguesia de Casais Alviobeira que estão a registar desde o mês de maio problemas diários no abastecimento de água, depois de vários contactos alertar para a situação e do envio de cartas para a Tejo Ambiente. Uma delegação representativa da freguesia deslocou-se na manhã desta quarta-feira aos serviços da empresa em Tomar para entregar uma reclamação dirigida à administração da Tejo Ambiente, dando assim conta novamente do problema. A falta de água verifica-se sobretudo ao fim do dia, princípio da noite, à altura em que o consumo de água sobe na rede, como referiu Cristina Inácio, residente na localidade de Olas, e que, com o Presidente da Junta de Freguesia, fez a entrega da reclamação.
E hoje viemos entregar uma reclamação à Tejo Ambiente, uma vez que na nossa aldeia estamos a sofrer interrupções consecutivas do fornecimento de água, desde maio, por volta de maio. Portanto, mas são dias consecutivos, tem sido diariamente, já temos máquinas avariadas, tubos rebentados, e uma vez que isto se trata de uma situação diária, os moradores estão descontentes e podemos chegar de várias formas, desde telefonemas, e-mails, e nunca obtivemos resposta alguma. Isso mesmo, decidimos vir à fonte. Temos caudal reduzido durante várias vezes ao longo do dia e normalmente à noite falta mesmo, temos mesmo interrupção. Okay. Não há lavar a louça à noite, não há tomar banho à noite, porque normalmente é sempre entre as 8 e as 10 e meia, às vezes até mais tarde, e as pessoas já se habituaram a esta, mas nós não temos que nos habituar a isto. Portanto, nós temos direito a um serviço, até porque chega ao final do mês e a fatura está lá para pagar. E as interrupções são sucessivas. Se fosse uma coisa pontual e que nos dissessem alguma coisa, mas não temos resposta alguma e acontece diariamente. E a fatura chega sempre a casa com o mesmo valor, ou temos situações de moradores em que a fatura aumentou. E temos alguns moradores que, para além desta reclamação, vão entregar pessoalmente, porque temos máquinas avariadas, tubos rebentados, ainda para mais, uma vez que nós já, desde que isto iniciou, temos vindo a apresentar reclamações e nem uma informação, nem uma resposta, não há nada, não temos informação nenhuma da parte deles. E às vezes ainda nos respondiam de forma menos simpática.
Recordo-se que esta área do Conselho de Tomar é servida por um sistema de condutas com mais de 20 anos, abastecido a partir-se do Conselho de Ferreira do Zêzere e que necessita muito de ser intervencionado. João Alves, o Presidente da Junta de Freguesia de Casais de Alviobeira, deu conta desta situação e das repetidas reclamações feitas desde junho, mas que não mereceram resposta da Tejo Ambiente até à data.
Nós em junho fizemos uma reclamação por mail ao Tejo Ambiente, depois a situação continuou, depois em julho voltámos a fazer, em agosto já tínhamos feito outra, porque entretanto também pessoas do... não é só nas Olas, é pessoas de Santa Catarina, da Venda Nova até ao Algarve já é uma situação de outros anos, que se vem mantendo, que se vem agravando, e portanto tivemos reclamações também de outras localidades, e até na última reclamação que fizemos para a Tejo Ambiente até reencaminhámos um mail de uma munícipe que mandou uma reclamação onde falava precisamente nesse assunto. Portanto, nestes três meses não houve nenhuma resposta, porque a Junta de Freguesia é uma entidade que representa os municípios e os pagadores das faturas, e, portanto, se a Junta de Freguesia não merece resposta é porque algo vai mal. Acho que há aqui uma manifesta falta de respeito pelas entidades. Portanto, aquilo que eu acho que devia ter acontecido era deslocarem técnicos aos locais, tentarem apurar as responsabilidades, as razões e darem-nos alguma justificação. Portanto, qualquer coisa para tentar investigar o que é que se passa, porque assim imagina o que é que. Vocês sabem, o Presidente de Junta que está no terreno em contacto com as populações está todos os dias a ser bombardeado, para além de ser desagradável, a gente sabe que as pessoas têm razão e o problema está aí, é a razão. A razão está do lado das pessoas que pagam as faturas. Nós representamos as pessoas e temos que estar aqui, temos que dar a cara. Isto nem sequer é política, isto é uma situação prática do direito que as pessoas têm. O problema da nossa freguesia e de outras freguesias do concelho é que as condutas estão obsoletas, já estão lá há muitos anos, como disse, 20 anos. As águas, como são, em alguns casos, calcárias, entopem as condutas. E o problema que se passou, que se ainda passar, sobretudo no Algás, Casal dos Muros, Venda Nova, Casal de Pinheiro, etc., tem a ver com isso e aquilo que os demais fizeram aqui há 2 ou 3 anos foi tentar cortar, abrir caixas aqui e ali, e foram drenando, foram limpando as condutas e melhorou sensivelmente, mas isso não resolve o problema. E agora o problema voltou. Portanto, agora, eu não sei se o problema das olas e de Santa Catarina terá a ver com condutas entupidas, não faço ideia. Não temos nenhuma explicação. E creio que os funcionários, porque me dizem, também não encontram nenhuma, mas tem que haver alguma.
O executivo da União de Freguesias de Casais Alvio Beira veio ao público em comunicado informar os utentes da extensão médica de Casais a funcionar nas instalações da Associação Cultural e Recreativa do Centro da Freguesia de Casais, que esta irá reabrir já no dia 2 de setembro, em horário normal. Esta reabertura é assim o resultado de uma conversação entre a Associação de Casais e o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, onde o Executivo teve presente e sempre demonstrou a abertura para colaborar no processo. Dessa reunião saiu uma vestoria ao local, de que resultou a constatação que as instalações têm todas as condições para voltar a receber os seus utentes. Para a segurança de todos ficou acertado que o local seria higienizado no dia antes e o espaço do bar-restaurante estaria encerrado durante este dia, de manhã e até ao fim do período de funcionamento da extensão médica. O comunicado é assinado pelo Presidente da União de Freguesias, João Alves, e termina lembrando a todos que cada um é responsável pela sua segurança e do próximo, e que cada vez mais se torna importante seguir as orientações da Direção-Geral de Saúde, das quais se destaca para este local o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social dentro e fora das instalações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Quanto a casos de Covid-19 na região, foram detectadas mais duas infecções no Médio Tejo, em particular nos concelhos de Torres Novas e Alcanena, o que levou o total de doenças para 490, 108 das quais ainda ativas. Quanto a boas notícias, registro para mais três altas em Tomar, que soma o 15º dia seguido, sem qualquer infecção Covid-19. Ainda assim, o território nabantino é aquele com maior número de infecções ativas, 33, seguindo-se Abrantes com 30 e Mação com 16. Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis os dados então atualizados desde o início da pandemia. Tomar 135 casos com 100 recuperados e 4 óbitos. Orém 116 infecções e 108 recuperações. Torres Novas 68 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Em Troncamento 46 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena tem 23 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha registra até ao momento 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4, 3 dos quais também já recuperados. E Sardual, com 2 casos, ambos já recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Usar máscara é uma medida de respeito pelo próximo. A afirmação é de José Cunha, delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERTS, o médico analisou aquilo que tem sido o percurso da pandemia na região, deixando claro que ainda nada está a ganho, ou seja, todos devemos continuar a seguir à risca as regras da Direção-Geral de Saúde, pois só dessa forma é que este pesadelo irá terminar mais depressa.
Não devemos baixar os braços nessa altura. Algumas das pessoas relaxam-se por acharem que a situação está controlada. Ela está tendencialmente controlada. Mas para que ela se mantenha com esta tendência, é preciso que as pessoas se preocupem um pouco mais em seguir as normas que a DGS elabora com tanto cuidado e que nós fazemos todos os possíveis para manter, junto às autoridades outras, portanto, autoridades da polícia, autoridades a todos os níveis, para que, de facto, o tempo de espera seja inferior àquele que a tendência poderia levar a que, portanto, fosse mais longo. Ainda não estamos bem. Vamos de bom caminho. É preciso que as pessoas tenham mais responsabilidade, que sejam mais responsabilizadas, que evitem, como sempre evitaram, ajuntamentos, que pensem, portanto, a proteção, o uso de máscara não é uma medida, é uma medida de respeito ao próximo. Se nós todos nos preocuparmos, sabemos que nós podemos ser potenciais transmissores, nós teremos o cuidado, olharemos para outra pessoa com respeito, e olhar para outra pessoa com respeito é pôr ou impor medidas de proteção que também protejam as outras pessoas, porque elas também estarão a fazer o mesmo em relação a nós. Esta, para mim, é a informação de relevo nesta comunicação. as pessoas têm que se lembrar que, portanto, o nosso sistema de saúde é um sistema bastante complexo, bastante composto, e há sempre um médico do doente com capacidade de responder, nas alturas, a uma questão que seja posta, uma dúvida, e até que não se confirme, portanto, não se esclareça a dúvida, o comportamento é comportamento de respeito e de cuidado. A higienização das mãos, a proteção, a barreira, o distanciamento, que muita diferença faz, o evitar de aglomerado, portanto, aquelas pessoas que esquecem que, de facto, uma festa é um momento de convívio, mas este convívio tem regras. Tem regras, tanto de proporção em relação ao número de pessoas que estejam ou que vão frequentar um dado espaço. Tem regras em relação à forma como as pessoas se sociabilizam dentro desse espaço. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de pensarmos que é a minha festa, é a minha casa, eu faço dentro dela o que quiser. É meu espaço, eu faço o que quiser. Não. E por isso é que eu sublinho, e tenho sublinhado várias vezes, o respeito pelo próximo é uma coisa que deve ser desenvolvida em cada um.
O Distrito de Santarém viu nascer 91 empresas durante o mês de julho, segundo dados revelados pela NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém. O Conselho de Ourém foi o mais ativo, com a criação de 16 sociedades, a que se seguiu Santarém com 14. Depois vem Benavente e Corus, com 8 cada. Abrantes e Salvaterra de Nagos apresentaram 7 empresas cada um, seguindo-se o entroncamento e Torres Novas, com a criação de 5 sociedades. Rio Maior contou com 4 firmas, enquanto Tomar, Almeirim e Mação criaram 3 sociedades cada. Cartacho e Alpiarça criaram 2 empresas. Alcanena, Constância, Gouguém, Vila Nova da Barquinha constituíram apenas uma empresa cada. Chamusca, Ferreira do Zezer e Sardual não criaram sociedades em julho de 2020. Por setores de atividade destacam-se o comércio ao retalho, 11, a construção de edifícios residenciais e não residenciais, restaurantes tipo tradicional e compra e venda de bens imobiliários, todos estes setores com 5 empresas criadas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Tomar apela aos residentes do Centro Histórico que tenham dístico de estacionamento já caducado para que renovem o quanto antes, isto se pretenderem continuar a estacionar na citada zona da cidade Navantina. Bem entendido. A indicação foi avançada por Hélder Henriques, vereador da autarquia tomarense, em recente reunião do Executivo. Indicação essa já reforçada aos microfones da ERTS, altura em que o eleito recorda que não foi concedido qualquer alargamento dos prazos de pagamento devido ao contexto pandémico que vivemos, pelo que os infratores estão sujeitos desta forma a serem autuados pela Polícia de Segurança Pública.
Temos verificado, inclusive tenho sido abordado por agentes da PSP, que me perguntam se tem sido alargado o período de revalidação dos dísticos de estacionamento para residentes na zona de estacionamento condicionado, que envolve aqui a zona histórica, a Rua dos Arcos, inclusive uma zona da Rua do João dos Santos Simões. E eu aquilo que tenho dito é que não houve necessidade de fazer esse alargamento por força da situação de pandemia que vivemos, uma vez que os serviços têm estado a funcionar. Portanto, o residente que, entretanto, perca a validade no seu dístico de estacionamento pode dirigir-se ao balcão único, preencher o requerimento, a documentação que suporta esse requerimento, e os serviços têm estado a trabalhar nesse sentido. O meu alerta na reunião de Câmara foi precisamente para que os residentes com dístico de estacionamento que perderam a validade tratem de o revalidar, precisamente para evitar este transtorno de o agente da PSP o multar, e são nada mais nada menos que 60 euros se estacionar na zona de residente sem dístico de residente válido, ou mesmo sem dístico de residente. Portanto, essa foi a preocupação, para que todos aqueles que, na verdade, já perderam a validade nos seus dísticos de residente, e se tiverem interesse em o fazer, porque poderá acontecer que, entretanto, tenham mudado de residência e já não vivam na zona de estacionamento, que, portanto, abrangida pela zona de estacionamento condicionado, que tratem de o fazer o mais rapidamente possível, para evitar precisamente este transtorno.
O município da Sertã iniciou os trabalhos de gestão do combustível no caminho municipal entre a Estrada Nacional 350 e a localidade de Fontaninhas, na freguesia de Pedrógão Pequeno. Os trabalhos iniciaram-se esta terça-feira e têm como principal objetivo criar descontinuidade horizontal e vertical de forma a reduzir a carga de combustível existente e o risco de incêndio, sendo realizados por prestadores de serviços sob a orientação do município. Os trabalhos a realizar incluem limpeza de matos e outra vegetação, redução da densidade do arvoredo, no caso pinheiro bravo e eucalipto, e também desramação. Enquanto a entidade gestora da rede viária municipal é da responsabilidade da Câmara Municipal proceder à gestão de combustível, numa faixa lateral de terreno de largura mínima de 10 metros para cada lado a partir da valeta nas vias contempladas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. O material com valor comercial resultante desta ação pertence aos proprietários e ficará nos terrenos, devendo ser reclamado pelos mesmos no prazo de 10 dias úteis, fim do qual o respectivo material reverterá a favor da Câmara Municipal, que o irá remover do local. Os sobrantes da limpeza, material sem valor comercial, serão removidos de imediato ou triturados por motivos de segurança.
Rádio L, a primeira a informar.
A festa da Benção do Gado, festa que se realiza de 4 em 4 anos na localidade de Riacho, no concelho de Torres Novas, está a concorrer às 7 maravilhas da cultura popular e a tentar chegar ao máximo número de pessoas para que a festa possa passar mais esta fase e chegar à final. Concertos, casquinhas, exposições, atividades esportivas, ruas engalanadas, corrida de touros, procissões, demonstrações etnográficas e o cortejo da Benção do Gado, assim como corrida de carrinhos de rolamentos, passeio equestre, largadas e muito mais caracterizam este evento que se realiza há décadas e que assenta em tradições medievais. Nuno Ribeiro, um dos elementos responsáveis pela realização da festa da Benção do Gado e desta candidatura ao concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular, falou à arte da festa e deixou um apelo ao voto nesta semifinal que ocorre até domingo.
Isso é um evento já com um tamanho grande e que traz milhares de pessoas aqui ao concelho e à região e que tem já, por isso, largos anos de vida. Aliás, nós, a festa em si, por isso aquilo que chamamos a festa da Benção do Gado, teve a primeira ação, digamos, em 1937, com a ligação elétrica, por isso a ligação de luz elétrica aqui em Riachos, mas isto é uma tradição que já existe desde os tempos medievais, por isso que há escrituras de que havia esta bênção do gado que servia exatamente para benzer os animais e por assim dizer, protegê-los para a produção agrícola dessa época. E por isso isto é algo que se manteve, perdurou e que depois com esta nova modernidade acabou por ser criado uma dinâmica festiva à volta desta parte religiosa e depois criando a ligação das duas coisas. E com isto depois tem crescido Riachos. É ainda um concelho, aliás, é uma freguesia ainda bastante rural, né? Ou seja, com uma ligação muito grande à parte agrícola, e que fez com que sempre houvesse um grande envolvimento das empresas agrícolas aqui da zona, dos agricultores, e isto fez com que a festa fosse crescendo, isso aumentando o número de participantes, aumentando o número de atividades. A população é também muito dinâmica, envolve-se bastante, por isso temos as ruas enfeitadas, porque há aqui um desafio muito grande das pessoas se envolverem, quererem enfeitar as ruas, quererem enfeitar a sua casa, e depois todas as associações aqui da Freguesia de Riacho, mas também outras do Conselho de Torres Novas, envolvem-se e organizam atividades que traz pessoas de todo o país para participar.
Neste momento, então, nós estamos em votação até ao próximo domingo, por isso que é quando acaba esta próxima fase, ou seja, esta semifinal, e para quem quiser apoiar, basta ligar um telefone e ligar, por isso para o número 760-752-277-752, para poder apoiar a festa da Benção do Gado. E com isto, quanto mais votos tivermos, mais facilmente passamos. Vou repetir o número 760
207752.
O CLDS 4G Ser Sardual, no âmbito da atividade Férias com Cor do Eixo 2, Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza Infantil, que visa a dinamização de atividades e momentos durante as pausas letivas, promovendo o contacto social, a sua cidadania e cultura, a prática de desporto, com o principal objetivo de promoção da saúde, irá dinamizar uma atividade denominada Música ao Luar. Música ao Luar consiste numa atividade de música para famílias e crianças, dinamizada pelo grupo Catrapum Catrapeia, onde através de jogos, brincadeiras, exercícios auditivos e instrumentais, se descobre de onde vem o som e como as palavras e as histórias se transformam em música. Além disto, esta atividade e a interação entre a família promove os laços familiares, onde se aprendem novas formas de brincar e comunicar em família. Esta atividade irá realizar-se no Jardim do Centro Cultural Gil Vicente, a 16 de setembro, pelas 21 horas. Será considerado um limite máximo de inscrições, de modo a garantir as regras de distanciamento social. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.